Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse capítulo, que é ante o serviço, nós finalizamos o programa passado com uma questão bastante interessante, né? Porque ele vem falando sobre os fluidos, que ele disse que muitas vezes, né, as entidades vampirizantes, ou seja, espíritos, que muitas vezes eles estão desencarnados ou às vezes estão encarnados em desdobramento, eles operam contra, né, a assistência, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Que é isso? A pessoa está assistindo uma palestra de um assunto que pode despertá-lo para as mudanças e os obsessores não querem que ele mude, porque senão vai haver um distanciamento. Então, nós temos que ficar muito alertas quando a gente fala: ah, eu não consigo ler um livro porque eu fico com sono. Eu não lembro depois, eu não consigo assistir palestra porque eu fico com sono. Isto é identificar, mas depois que a gente identifica, nós temos que tomar providências para superar, porque senão seremos infantis, agiremos como crianças, como adultos infantilizados, dizendo assim: ah, eu não consigo, me dá sono. Ok, já identificou que dá sono, e agora você vai fazer o quê? Por isso que tem o hábito, o mau hábito de sentir sono em palestra, então fique em pé. E se a pessoa do salão for perguntar alguma coisa, você fala assim: olha, que eu estou com um sono absurdo, eu vou ficar em pé. Ou então leve uma bala, né? Use algum recurso, mas procure usar o recurso consciencial. Não apenas levar um biscoito, levar isso, mesmo porque vai ficar distraído comendo biscoito. Então, nós temos que ter uma atitude de consciência, uma atitude adulta. E isso acontece por quê? Porque esses espíritos, eles trabalham com fluido. E muitas vezes nós escutamos na casa espírita, os espíritas que estudam, quando a gente aborda o fluido, o perispírito, as ondas, e a pessoa fala assim: ih, não, essa parte é ligada à parte científica, eu não gosto, eu não entendo. Então procura entender, porque são os fluidos que o tempo inteiro nós estamos interagindo. Então nós temos que saber o que está à nossa volta, que é o fluido, como nós vamos usá-lo a nosso favor. Porque, olha, os espíritos, eles pegam esses fluidos entorpecentes e envolvem os ouvintes. E aí faz com quê? Com que sinta sono, com que não compreendam. Ora, nós, sabedores dos fluidos, o que é que nós vamos fazer? Retirar esses fluidos. Como? Mudando a vibração, a sintonia, despertando a atenção, que os fluidos somem. Às vezes eu ficava assim, encucada. Como é que uma pessoa... Como é que acontecia os acidentes nos cruzamentos? Porque... E depois a pessoa falava que avançou o sinal. Mas ela olhou. Ela olhou e viu que não tinha ninguém. Mas tinha. Vinha um carro e foi uma rota de colisão. Ora, a pessoa não estava querendo cometer suicídio. Ela não fez uma roleta russa de passar de qualquer maneira. Todas as pessoas que são acidentadas em cruzamento, quando avança o sinal, elas garantem que olharam e que não viram nada. E eu ficava assim, curiosa para saber, porque realmente ninguém olha e fala: ih, lá vem um carro, beleza, vou cruzar agora justamente para sofrer um acidente. Ninguém faz isso. Uma outra coisa também que eu ficava assim bastante cismada: como é que uma pessoa aposta numa coisa que ela tem certeza que está errada? E que ela está errada. Porque, olha só, se duas pessoas apostam, apostam em coisas opostas, né? Às vezes a pessoa fala: não, o negócio, a cor era amarela. A pessoa fala: não, é branca. Amarela é branca. Eu aposto. Aposto que era amarela. O outro: eu aposto que é branco. Um dos dois, com certeza absoluta, vai estar errado. Agora, por que que a pessoa aposta com tanta certeza numa coisa e, quando chega na hora, não é aquilo? E ela fala: ih, Gente, mas eu tinha certeza que era. Então, isso são assim duas experiências que até o dia que eu li um livro chamado Liberação, do Salvador Gentili, que ali mostra um rapaz que ele está numa moto e ele está numa frequência muito ruim. Era uma boa pessoa, mas os pensamentos dele atraíam para ele os obsessores. E aí ele tem aquela frequência de pensamentos pessimistas, de pensamentos negativos e tal. E aí ele está de moto e na garupa da moto tem um espírito. E esse espírito quer provocar um acidente nele. Então esse espírito manipula os fluidos, coloca os fluidos na visão dele e, como ele tem um pensamento muito oscilante, o espírito inspira ele a avançar o sinal. E quando ele olha, não vê ninguém, mas vinha carro naquela rota de colisão que ia colidir com ele. Mas que o espírito que estava na garupa faz? Manipula o fluido, coloca na visão dele, ele olha e não vê absolutamente nada. Por que ele não vê? Por conta dos fluidos. É a mesma coisa que os espíritos fazem numa palestra pública, que eles pegam esses fluidos entorpecentes e envolve o ouvinte. A pessoa assiste a palestra inteira, quando sai, você pergunta: e aí, como é que foi a palestra? Às vezes a pessoa fala: foi muito legal. O que o palestrante falou? A pessoa não consegue se lembrar. Por que é isso? Ela está envolvida em fluidos entorpecentes. Nas apostas, a mesma coisa. Eles manipulam o fluido. Então, nós precisamos estudar fluido, nós precisamos estudar mente, pensamento, vontade, para poder também o quê? Nos apropriarmos dos nossos fluidos, para não deixar que eles sejam roubados e utilizados e mal utilizados. E aí ele continua: observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio, de modo a examiná-los devidamente, ao que Aulus informou prestimoso: não será preciso, bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, de vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Então, o negócio já era tão gritante que nem precisava daquele aparelho para ver uma coisa assim mais sutil. Basta, olha, isso aí. Como muitas vezes, não precisa nem ser médium para a gente olhar e falar assim: olha, tá num processo de fascinação incrível. Isso. Não precisa ser médium. O que a gente estuda, o que a gente sabe, nós já temos condições de fazer aquela análise.
E aí é o discernimento que a doutrina dá, né? E a libertação que o conhecimento vai trazendo, né? Até em nós mesmos, a gente começar a analisar as esquisitices que começam a surgir na cabeça da gente, né? Eu sempre falo ideia de Jerico, eu não sei o que é Jerico, não. Não sei se... Ele tá ideia de Jerico. Daí você começa engraçado. Tô com mais ideias, né? E a gente começar a ter estranhamento, porque é muito fácil, até pelo envolvimento em determinados assuntos, através da mídia. A gente daqui a pouco tá ficando... E assim, destrambelhou de repente. Não é, foi havendo um processo. Só que a gente às vezes não presta atenção e não tem estranhamento. Ah, mas tá assim mesmo, né? Se tá todo mundo assim, eu tenho que estar também. Por quê?
É isso aí. E aí ele fala: notei que o assistente não desejava alongar a conversação, de certo, preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos. E, por este motivo, aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros, entre a angústia e a expectação. Então, veja, o assistente já estava na hora de trabalho dele, ele já não ia mais se alongar. Nós, muitas vezes, nós não sabemos nos comportar numa reunião de trabalho, né? A gente começa a fazer conversas paralelas, a gente, às vezes, na hora do silêncio, a gente está com a perturbação mental danada. Você vê, na hora que ele já demonstrou para o André Luiz: olha, agora chega de conversa, porque vamos trabalhar. E aí ele vai falando. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Isto aqui é o tal de quê? Do fluido.
E olha só, ele estava envolvido numa nuvem ovalada. Por que que ele estava envolvido nessa nuvem? Porque os encarnados, lembram das nossas lições anteriores? Tá a dona Celina em prece, tá o Anélio concentrado, tá a dona Eugênia. Então, o grupo encarnado está mantendo uma vibração de qualidade. E aí, em função disso, eles estão, ó, envolvidos nessa nuvem, né? Quer dizer, eles estão mais ou menos isolados. Agora, se os encarnados não estivessem com essa cabeça, imagina o rebuliço que seria essa reunião.
Imagina. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivesse ainda na carne. É interessante porque ele está botando assim uma coisa muito carnal, assim, isso. Muito
material.
Muito material, né? Por que isso? Porque o espírito não se sutiliza. Se o nosso maior interesse, se a nossa maior vibração, se a nossa maior vivência for material, mesmo desencarnado, nós vamos viver como se estivéssemos
exatamente,
na carne mesmo.
Exatamente,
né?
Isso.
Tem, o próprio Divaldo falava que quando ele via o espírito, ele não sabia se estava encarnado ou desencarnado. Mas isso era para espíritos o quê? Presos à carne. Ele trabalhava na parte de seguro, né, de vida, e aí às vezes chegavam as pessoas desencarnadas querendo saber sobre as suas apólices.
Exato.
Né? Ou seja, ainda tão preso às coisas da matéria que se faz o quê? E que tem as mesmas sensações. Exato. Aí sente frio, sente fome, sente calor, sente a barba crescer, como a gente estudou. Exato. No primeiro capítulo do nosso lar.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, desde aquele primeiro capítulo do nosso lar, o André Luiz, quando ele fala que sentia a barba crescer, a roupa rasgar, com fome, por quê? Porque as sensações dele estavam ainda na carne, na matéria. Ele não vislumbrava essa questão dos espíritos. Já outros espíritos, quando desencarnam, veem o quê? Veem já a questão do próprio trabalho, da sua continuidade. Agora, o que faz esse bem-estar ou mal-estar não é apenas o conhecimento, e sim a consciência.
Exato.
E vivência. Porque não basta nós sabermos sobre o mundo espiritual.
Não.
Nós temos que ter a consciência e ter a bagagem da vivência de, desde já, vivenciarmos o mundo espiritual.
E aí vai virar o quê? Comportamento.
Isso. Né?
Quando a gente tem a consciência, a vivência, vira comportamento, porque aí eu falo assim, peraí, né? Tem que mudar. Primeiro eu tenho que mudar. Né? Na primeira vez, eu preciso mudar a necessidade. Daqui a pouco começa o esforço. E daqui a pouco eu sou esses espíritos que a gente vê assim, meu Deus, os irmãos mais velhos, né?
É verdade. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Olha só, tudo doenças físicas.
Exato.
Né? Mutilação, imagina.
Exato.
Se o perispírito, ele é a representação do espírito, ele não tem sangue, ele não tem osso, ele não tem a propriedade da matéria, né? E se a gente já, quando estuda, a gente já vê que ele tem tem uma mobilidade, como é que a pessoa está mutilada ainda?
E aí a gente começa a entender a ligação, por exemplo, nosso Mileco, né? Nosso amado Luiz Antônio Mileco. Aí ele desencarna. E ele está no plano espiritual como? Vendo. Pessoalmente mesmo, nós vivemos a questão, né, do nosso filho, e ele desencarnou de uma forma assim bruta, né, de uma forma violenta. E ele, quando desperta, muito interessante, ele desperta e aí o plano espiritual fala, consciente, mas ele ainda estava com uma parte do rosto paralisado. E aí, naquele momento, houve, né, a intervenção de um médico que nós conhecemos, mas no plano espiritual, que foi até um antigo pediatra dele, espírita, né? E aí o médico colocava assim, pode deixar... Tinha uma outra médium, uma outra pessoa muito querida nossa também que estava junto. E aí uma pessoa familiar, nossa irmã, e a gente estava junto. E aí chegou o momento que o médico falou assim, né? Pode deixar que agora a mãe resolve. E a mãe resolve como, gente? Através da prece, nós nos lembramos que a gente passava a mão como se fosse um passe. Era um passe, né? E aí naquele momento ele recupera. Indagando ao plano espiritual, né? Primeiro, se ele estava consciente, se era aquilo mesmo. E aí o plano espiritual falou que ele estava perfeitamente consciente. Mas devido à violência, ele ainda guardava no perispírito aquela imagem, né? Da brutalidade. Ele guardava aquilo ainda. Mas observa só. Como reencarnado, né? Sabendo o recurso do passe, sabendo de tudo isso, ele automaticamente se predispõe a receber. E aí alguma coisa que para muitos espíritos, né, que às vezes não sabem, não têm a consciência de vida espiritual, dura um tempo maior, para ele, né, foi aquele despertar aos 25 dias, né, a criatura desperta, e a partir dali o recurso começa a ser dado. Isso tudo, meus amigos, para a gente perceber como é que a gente trabalhar, e é trabalho diário, é esforço diário, essa consciência de vida espiritual, como isso vai nos ajudar? Como isso vai nos libertar dessas mutilações, dessas paralisias, dessas úlceras, né? Como isso vai nos ajudar? A gente está vendo aqui que Hilário, né, e André, eles se demoraram nesse exame, né? Por quê? Eles eram aprendizes, eram da área da medicina, quer dizer, é muito surpreendente, é muito interessante a percepção desses fenômenos, né? E eram aprendizes também da área espiritual. Então, eles ficavam analisando o processo. Quando eles fazem isso, em verdade, eles estão facilitando para todos nós essas questões. Temos a experiência da própria tia, né, que foi mutilada numa das pernas, e ela, certa feita, a gente começou a perguntar, né? Ela sonhou com a minha avó, já desencarnada, e aí a vovó estava. E ela falou assim, a vovó chama. E ela ia andando, e quando ela ia andando, ela lembrou. Foi assim que ela foi amputada. E eu estou sem as pernas. Aí a vovó dava a mão a ela e ela andava. E aí passou esse sonho, né? A gente guardou, conversou, né, Berenice? Aí chegou o momento que a gente conversou assim, tia, quando a senhora sonha, como é que é a sua situação, né? Ela amputada. Ela assim, me chamou, né? Pelo meu apelidinho carinhoso. Ih, Marilu, no sonho, eu corro, eu faço tudo normal. E se a gente olhar bem e faço tudo normal, é tudo normal até para a idade dela, para as questões dela, né? Então, por quê? Porque essa posição, ela só ficará no corpo se a gente tiver consciência que a gente é algo além do corpo. Se eu, durante a minha vivência na Terra, trabalhar uma identificação tal com o corpo físico, que eu acho que eu sou o corpo, quando eu desencarno, ou quando eu estou num daqueles estados de emancipação da alma através do sono físico, eu vou ter a percepção de que, na verdade, aquilo é meu. E se aquilo é meu, eu trarei no meu perispírito todas as marcas daquela deficiência, daquela dificuldade, daquele registro, né, material. Eu precisarei registrar de tal forma que eu vou vivenciar aquilo. E aí ele continua nos dizendo, né? Aulos, ele nos explica maravilhosamente. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. É uma outra informação muito boa. Porque se esse tipo de pensamento, se esse comportamento não persistir, o que, que acontece? Eu poderei me liberar daquela deficiência. E aí ele continua. Mas adquire melhoras positivas em reunião de intercâmbio? O Hilário pergunta. E que é a reunião de intercâmbio? A reunião de atendimento espiritual. E aí o espírito fala, né? Que sim. Ele, Aulus fala, esclarece. Sim. Assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior, estruturando assim novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Gente, isso é fantástico. Quando eu começo a pensar diferente, eu começo a viver diferente, né? Havia uma historinha na nossa adolescência que era de Poliana, né? Então, a Poliana era aquela menina que ela passou a ver a vida diferente. Eu vi que ela passou a ver a vida diferente, ela enxergando possibilidades e sendo feliz. Vamos pensar, meus amigos, como é que a gente está vendo a vida? Como é que a gente está trazendo ideias novas? Tem gente que é tão tradicionalista que continua do mesmo jeito. No outro dia, encontrei uma pessoa, imagina essa, Serginho, que ele dá uso da caneta tinteiro. Então, observe, não, fica muito mais bonito. Então, vocês observem a dificuldade. Primeiro, né? A caneta tinteiro que ele tem é a mesma. Mas vocês já viram nessas papelarias comuns tinta? Essa tinta para caneta tinteiro? Não tem mais, né? Então, ele tem coisa que ele importa. Então, vem da Inglaterra, né? Vem essa questão toda, né? Que ele fala assim, não, para escrever à mão, é só com isso. Ele gasta dinheiro. Gasta tempo. Numa última questão aí, ele se viu numas questões com a alfândega, né? Porque o que, pra que uma pessoa quer uma tinta daquela? E aí teve que fazer um registro, um depoimento, até a delegacia de polícia, porque se pensou, né, que aquele tipo de tinta era para um tipo de fraude. Ainda mais que a gente está nessas operações aí todas, né? Com esse tipo de fraude. Então, eu tive contato com ele por isso, que ele falou assim, ah, faz uma prece para mim, Deus. O que que houve? Não, eu tô no estresse, tô com dor de cabeça, tô me sentindo mal. E aí a gente foi deixando a pessoa falar e conversando um pouco, a questão foi do aborrecimento que ele teve na alfândega, que dali ele foi para a Polícia Federal para explicar a questão de trazer, ele trouxe uns 4 ou 5, uma quantidade grande, daquela tinta para caneta tinteiro. Por quê? Ele ainda escreve com aquilo. E escreve com aquilo por quê? Porque ele está apegado a velhos hábitos, né? Há quanto tempo que existe esferográfica? Quanto tempo que existe a esferográfica? Há quanto tempo que existe esse método? Mas aí o apego está lá. E aí Hamed, no livro As Dores da Alma, né, ele fala sobre apego. E ele diz que por trás de todo sofrimento existe um apego. E o encontro de Jesus num determinado ano, eu não me lembro a época, o ano, mas teve um encontro que falou sobre essa questão, né, do homem de bem e sobre a questão do apego. E como é um grupo muito grande de estudiosos, ficou assim, porque a nossa fé raciocinada não é porque o Espírito fala que a gente abraça. Então vamos pesquisar as dores que existem na vida. E a gente viu que o Hamed estava certo. Por trás de cada dor existe realmente o apego. Então, vamos ficar no dia de hoje, nesse tempo que a gente está meditando, estudando junto, pensar quais são os apegos que me trazem dores, ou quais são as dores que eu carrego e quais são as causas dessas dores. E vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que nos ajudem a trabalhar o desapego em nessas questões. Muita paz, meus amigos. Paz a todos nós.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.